Esta é a lição bíblica semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James e do Livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 22 de março de 2026. Tema: matéria. Versículo áureo: Jeremias. O meu povo ficará satisfeito com a minha bondade, diz o Senhor. Leitura responsiva, Salmo. O pouco que um justo possui é melhor do que as riquezas de muitos ímpios, porque os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustenta os justos. O Senhor conhece os dias dos retos. A sua herança será para sempre. Não sereis envergonhados no tempo da adversidade e estarão fartos nos dias da fome. Os passos do homem bom são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Fui jovem e agora sou velho, contudo, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque o Senhor ama a justiça e não abandona os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A Bíblia, Êxodo. E Deus falou todas essas palavras, dizendo: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Eclesiastes. Mas na multidão de sonhos e na abundância de palavras há também diversas vaidades, mas teme a Deus. Além disso, o proveito da terra é para todos. O próprio rei é servido pelo campo. Quem ama a prata jamais se fartará de prata, e quem ama a abundância jamais se fartará de aumentos. Então, isso também é vaidade. O sono do trabalhador é agradável, quer coma pouco, quer coma muito, mas a abundância do rico não deixa dormir. Há um grande mal que vi debaixo do sol, a saber, riquezas guardadas para o prejuízo de seus donos. Mas essas riquezas perecem pelo mau trabalho. Eis que eu vi, bom e agradável é comer e beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol, todos os dias da sua vida, o qual Deus lhe dá, porque essa é a sua porção. Também a todo aquele a quem Deus concedeu riquezas e bens, e lhes deu poder para eles desfrutarem e para receber a sua porção e para se alegrar no seu trabalho. Isso é o dom de Deus. Pois ele se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus responde com a alegria do seu coração. Atos. Então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava o Cristo, e toda a multidão unânime dava ouvidos ao que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele fazia. Pois espíritos imundos, clamando em voz alta, saíram de muitos que estavam possessos, e muitos paralíticos e coxos foram curados. e houve grande alegria naquela cidade. Havia, porém, um homem chamado Simão, que anteriormente praticava feitiçaria naquela cidade e encantava o povo de Samaria, dizendo ser alguém importante. A ele tinham consideração, porque já fazia muito tempo que os enfeitiçava com suas magias. Mas quando creram em Filipe e que lhes anunciava as coisas concernentes ao reino de Deus e ao nome de Jesus Cristo, foram batizados tanto homens como mulheres. Então o próprio Simão também acreditou. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria havia recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, impuseram-se-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era dado mediante a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: "Dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos possa receber o Espírito Santo." Mas Pedro lhe disse: "Que o teu dinheiro pereça contigo, porque pensaste que o dom de Deus se compra com dinheiro. Tu não tens partes nem sorte nesse assunto, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua maldade, e ora a Deus, para que talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração." Então Simão respondeu: "Orai ao Senhor por mim, para que nada do que dissestes me aconteça." Segunda carta a Coríntios. Mas nós não nos glorifiquemos além da nossa medida, mas sim segundo a medida da regra que Deus nos deu, medida essa que chega até vós, não nos gloriando das coisas fora da nossa medida, isto é, do trabalho alheio. Mas aquele que se gloria, glorifique-se no Senhor. Pois não é apropriado quem se recomenda a si mesmo, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia em abundância colherá. Cada um contribua conforme o seu coração, não com tristeza, nem por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, abundeis em toda boa obra. Hebreus, que o amor fraternal continue. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saberem, hospedaram anjos. Seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: "Eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei." De modo que possamos dizer com confiança: "O Senhor é o meu auxílio." Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, que ele vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por meio de que Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Agora lerei as passagens correlatas do livro texto de Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy, edição de 1910. Somente os prazeres superiores podem satisfazer os anseios do homem imortal. Não podemos restringir a felicidade aos limites dos sentidos pessoais. Os sentidos não conferem prazer verdadeiro. O bem nas afeições humanas deve prevalecer sobre o mal e o espiritual sobre o animal. Ou a felicidade jamais será alcançada. A conquista dessa condição celestial aprimoraria nossa descendência, diminuiria a criminalidade e daria objetivos mais elevados à ambição. Todo vale de pecado deve ser exaltado e toda montanha do egoísmo rebaixada para que o caminho do nosso Senhor seja preparado na ciência. A beleza, a riqueza ou a fama são insuficientes para satisfazer as necessidades do afeto e jamais devem se sobrepor às pretensões superiores do intelecto, da bondade e da virtude. A felicidade espiritual, nascida da verdade do amor, é altruísta, portanto, não pode existir sozinha, mas requer que toda a humanidade a compartilhe. Se você é materialista demais para amar a ciência da mente e se contenta com boas palavras em vez de efeitos, se você se apega ao erro e tem medo de confiar na verdade, a pergunta então ressurge: Adão, onde estás? Não é necessário recorrer a nada além da mente para satisfazer os doentes de que você está fazendo algo por eles, pois se eles forem curados, geralmente sabem disso e ficam satisfeitos. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se você tiver mais fé em drogas do que na verdade, esta fé o inclinará para o lado da matéria e do erro. Qualquer poder hipnótico que você possa exercer diminuirá sua capacidade de se tornar um cientista cristão e vice-versa. O ato de curar os enfermos somente pela mente divina, de expulsar o erro com a verdade, demonstra sua posição como cientista cristão. As exigências de Deus apelam apenas ao pensamento, mas as reivindicações da mortalidade e o que se denomina leis de natureza pertencem à matéria. Qual então devemos aceitar como legítima e capaz de produzir o bem humano supremo? Não podemos obedecer tanto à fisiologia quanto ao espírito, pois um destrói completamente o outro. Um ou outro deve ser supremo nos afetos. É impossível trabalhar a partir de dois pontos de vista. Se tentarmos, logo nos apegaremos a um e desprezaremos o outro. É a espiritualização do pensamento e a cristianização da vida diária em contraste com os resultados da farsa horrenda da existência material. É a castidade e a pureza em contraste com as tendências descendentes e a gravitação terrena do sensualismo e da impureza que realmente atestam a origem e a operação divinas na ciência cristã. Há um grande perigo em ensinar a cura mental indiscriminadamente, desconsiderando assim a moral do aluno e preocupando-se apenas com os honorários, recordando as palavras de Jefferson sobre a escravidão. Eu tremo quando eu me lembro que Deus é justo. A autora treme sempre que vê um homem, por mesquinharias, ensinando seu superficial conhecimento do poder da mente, talvez transmitindo sua própria moral questionável e, desta forma, lidando impiedosamente com uma comunidade despreparada para se defender. Se eliminarmos a riqueza, a fama e as organizações sociais, que não têm qualquer peso na balança de Deus, teremos uma visão mais clara dos princípios. Se acabarmos com as panelinhas, se igualarmos a riqueza à honestidade, se deixarmos que o valor seja julgado pela sabedoria, teremos uma visão melhor da humanidade. Os chamados prazeres e dores da matéria perecem e devem extinguir-se com o brilho da verdade, do sentido espiritual e da realidade do ser. A crença mortal deve perder toda a satisfação no erro e no pecado para se libertar deles. A mente mortal julga pelo testemunho dos sentidos materiais, até que a ciência oblitere esse falso testemunho. Uma crença aprimorada é um passo para fora do erro e auxilia no próximo passo e na compreensão da situação na ciência cristã. Não devemos atribuir cada vez mais inteligência à matéria, mas sim cada vez menos, se quisermos ser sábios e saudáveis. A mente divina, que forma o botão e a flor, cuidará do botão humano, assim como veste o lírio. Mas que nenhum mortal interfira no governo de Deus impondo leis baseadas em conceitos humanos errôneos. A natureza superior do homem não é governada pela inferior. Se assim fosse, a ordem da sabedoria estaria invertida. A escravidão do homem aos mestres mais implacáveis, paixão, egoísmo, inveja, ódio e vingança, só é vencida por uma luta árdua. Cada hora de atraso torna a luta mais difícil. Se o homem não vencer as paixões, estas esmagarão a felicidade, a saúde e a maturidade. Aqui a ciência cristã é a panaceia soberana, dando força à fraqueza da mente mortal, força proveniente da mente imortal e onipotente, e elevando a humanidade acima de si mesma, a desejos mais puros, até mesmo ao poder espiritual e à benevolência para com o homem. Que o escravo do desejo errado aprenda as lições da ciência cristã, e ele vencerá seu desejo e ascenderá a um grau na escala da saúde, da felicidade e da existência. A aspiração pelo bem divino surge antes mesmo de descobrirmos o que pertence à sabedoria e ao amor. A perda das esperanças e prazeres terrenos ilumina o caminho ascendente de muitos corações. As dores dos sentidos rapidamente nos ensinam que os prazeres dos sentidos são mortais, que a alegria é espiritual. O desenvolvimento espiritual não germinará das sementes semeadas no solo das esperanças materiais, mas quando elas murcham, o amor propaga novamente as alegrias superiores do espírito, que não tem qualquer mácula terrena. Cada etapa sucessiva da experiência revela novas perspectivas da bondade e do amor divinos. A ciência leva inevitavelmente o ser humano na escala da harmonia e da felicidade.